Bom, hoje eu quero tecer alguns comentários sobre o show da Madonna no Rio de Janeiro, o apoteótico show da Madonna em Copacabana. Eu ia fazer esse episódio na semana passada, infelizmente não foi possível. E agora que eu tô gravando, eu notei que ele tá um pouquinho fora de timing. Eu reconheço que, né, saiu um pouco, o assunto já saiu um pouco, tal, mas eu quero falar de qualquer forma, porque eu tenho importantes comentários a serem feitos e porque eu me sinto bastante gabaritado para falar desse assunto. Não só porque eu gosto muito das músicas da Madonna desde sempre, e acho que muitos de vocês, ou alguns de vocês também, mas eu também já fui a dois shows da Madonna. Eu fui num show dela aqui em São Paulo, no Morumbi, em 93, e fui num outro show, acho que 2008, 2009, que foi lá em Barcelona. Então eu manjo do assunto, eu sei do que eu tô falando. Inclusive, no show da Madonna em São Paulo, eu trabalhei no show, fazia parte da organização da Poladian Produções. Nós trabalhamos lá o dia inteiro, era legal, tinha aquela camiseta, organização, com a turnê aqui e tal, a galera pagava pau, era muito divertido trabalhar. O meu pagamento foi o ingresso, foi só isso que eu recebi, mas me diverti. Eu e o Gustavo, nós fomos lá, nos divertimos o dia inteiro, tirava os caras que estavam furando fila, ficava lá conversando, cara, foi muito legal. E a gente tinha esse envolvimento ali, então eu entendo o que eu estou falando. Então vale a pena a gente tratar desse importantíssimo assunto e, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos espetaculares, maravilhosos, novíssimos estúdios número 2. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Não, e pra vocês terem ideia, como eu tenho lugar de fala para falar de Madonna, quando eu comprei o meu aparelho de CD, o primeiro aparelho de toca CD, eu comprei três CDs junto, né? E era um investimento na época, né? Caro pra caralho os CDs, então tinha que comprar os bons, do que você realmente gostava. Eu comprei um do Dire Straits, que era tipo uma coletânea, o Money for Nothing. Comprei uma coletânea do Billy Idol e comprei The Immaculate Collection, que era uma coletânea da Madonna até então. Então eu tô bastante confortável para tratar desse assunto e tem várias vertentes que envolvem aí esse show. Então, o primeiro que eu quero tratar é o lance de festival com dinheiro público. Me parece ali que tinha o patrocínio do Itaú, mas tinha uma grana também da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o default meu, eu sou contra. Eu sou contra dinheiro público nesse tipo de evento, todas essas coisas culturais, tal, sou bastante contra. Vocês que acompanham o meu trabalho há alguns anos sabem que eu sou contra, e não é da Madonna especificamente, sou contra todos. Sou contra todos, né? E o princípio disso é que, assim, o argumento é que você tendo um show desse, você traz divisas para a cidade, né? Traz turismo, traz gente e tal. Só que é bom para quem? É bom para os segmentos do mercado que lidam com turismo. Então é óbvio, é bom para o hotel, é bom para o restaurante, para o boteco, é bom para o Uber, para as lojinhas que vendem alguma coisa e tal. É bom para isso. Agora, a economia é muito mais ampla, né, cara? O cara do setor industrial é beneficiado como? O cara que é médico se beneficia do quê de ter esses eventos aí? O cara que faz PowerPoints não vende um PowerPoint a mais por isso. O Alesão não vende um projeto a mais porque vai ter o show da Madonna. Então, me parece ser injusto pegar o dinheiro de todos e aplicar num negócio que vai render frutos só para alguns segmentos de atividade econômica. Então é por isso que eu sou contra. Em São Paulo, eu sou absolutamente contra todos. Sou contra dinheiro público no Carnaval de São Paulo, na Virada Cultural, na Fórmula 1, todos os eventos. Quer vir para São Paulo? Vem, meu. Não precisa ter essas coisas todas aí. E se quiser fazer uma coisa. Ah, o Fórmula 1 traz muita gente. Pô, traz turista, tá? Então, beleza. Pega dinheiro com a rede hoteleira, pega dinheiro com a Associação de Bares e Restaurantes, pega dinheiro com o escândalo, vai lá, pega lá, e aí você fomenta. Porque para mim não chuvisca nada de ter a Fórmula 1 aqui. Mas eu acho que pode ter algumas exceções para cidades que realmente são turísticas, né? Onde o turismo realmente é uma atividade econômica preponderante na cidade. Acho que no mínimo dá para ter o debate. Eu estou flexível até essa conversa. Então, por exemplo, você pega lá em Paraty, que os caras fazem aquele festival de literário e tal, a cidade depende disso. É uma coisa importante. E outras cidades turísticas. E o Rio, eu acho que dá para ter o argumento. Ainda que seja uma cidade grande, tem toda a área de petróleo, de gás, óleo e tal. Mas tem grandes empresas, mas realmente o turismo tem um peso no Rio de Janeiro, e eu acho que dá para ter o argumento, não de bancar o show, mas de ajudar com grana isso daí. Poderia ser uma ajuda só com a infraestrutura. E isso eu acho que vale para São Paulo. São Paulo pode facilitar eventos culturais, com a logística, com as licenças, né? Facilitar a vida para o cara organizar, não atrapalhar. Tá? Mas no caso do Rio, acho que até pode ter uma graninha. Agora, tem um erro crasso. Cometeram um erro crasso no Rio de Janeiro. Prefeitura, organização, uma coisa realmente brutal, um erro gritante. Mas eu não vou falar desse erro gritante. Eu vou falar qual foi o erro da Prefeitura do Rio, mas eu vou falar mais no final, porque eu quero segurar a audiência. Me ensinaram que eu tenho que segurar a audiência. Eu volto a falar desse assunto, mas antes eu quero falar de um outro aqui, que envolveu também politicamente o show da Madonna, que é todo esse papinho, essa puta hipocrisia com o negócio do Rio Grande do Sul, cara. Puta, mas lá tá... Vamos cancelar o show porque tá tendo enchente lá no Rio Grande do Sul, cara. Beleza, mas o que tem a ver o cu com as calças, cara? É óbvio que é uma tragédia, mas se cancela o show da Madonna, o que isso tem a ver com melhorar a situação de quem tá se ferrando lá nas enchentes do Rio Grande do Sul? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então virou uma oportunidade, um oportunismo mesmo, de pessoas ridículas querendo se aparecer. Ai, ó como eu sou do bem. Gente, vamos cancelar, as pessoas estão morrendo. Gente, vamos... Que não tem nada a ver, é tudo mentira. Essas pessoas são hipócritas, porque, na verdade, todo mundo funciona assim. Quando a gente vê uma coisa trágica, naquele exato momento que a gente está vendo na televisão, a gente está comovido. Viu? Puta, caramba, que coisa. Dá 5 segundos, a gente tá abrindo uma latinha de breja aqui, tomando e batendo papo. Falo, essa é a realidade. Não que a gente não se emocione. É óbvio que se emociona. Eu vejo o negócio. Em qualquer lugar do mundo, você tá vendo as crianças na Somália lá morrendo, os caras na guerra morrendo. A gente se emociona. 2 minutos depois, estamos rachando o bico de alguma outra coisa. Então é assim que funciona, puta papinho furado, não vou nem mais perder tempo com isso aí, porque é ridículo. Fora que, ai, vamos cancelar o show. Tá, beleza. Vocês acham mesmo que a Madonna, se cancela o show 2 dias antes, como eles queriam, a Madonna não recebe o cachê dela? Você acha que não tem contrato os negócios? As empresas que montaram o palco, ridículo. Isso é coisa de cara tonto, certo? Entrando no lado artístico aqui, e eu, pô, você sabe que eu sou um cara, eu sou músico também, eu sou um cara que eu sou um cara de múltiplas atividades, né? Eu entendo. Eu e o Sketch, a gente manja bastante desse assunto. Eu vou falar, eu achei o show muito bom, cara. Eu realmente achei muito bom, condizente com o que ela sempre fez, né? Madonna sempre foi tier one ali, do top dos shows. E, pô, luz, raio laser, é fogos, é as dançarinas, aquela coisa. Então, assim, pra mim tá bem em linha com os outros shows que eu já fui da Madonna. Gostei de assistir o show, achei legal. Um dos pontos, o Beca, por exemplo, ficou indignado com o playback. Ah, é playback. Cara, e aí eu falo pro Beca e para todos vocês aí que ficam se lamentando do playback. Em que mundo que vocês estão vivendo, cara? Porque já é assim há muito tempo, cara. Há muito tempo que o playback domina. E eu vou te falar, isso é só o playback da voz. É que vocês não sabem o que tem em banda de rock and roll que não é o playback da voz do cara, mas é o playback da banda. Outro dia teve um show do Kiss que tinha um playback e os caras vão acompanhando o playback e deu uma zoada lá na... O cara cantou errado, zoou o show inteiro. O Lucas Fiore sabe disso, que ele é fã do Kiss. Então não é só playback de voz da Madonna. Um monte de banda de rock usa uns playback de batera, de outras coisas, de guitarra extra e tal. Então eu sou contra, acho que deveria o show ser o show. Mas infelizmente é uma realidade. Então a Madonna não teve nada de extravagante de ter o playback. Basicamente, o que as cantoras pop e tal fazem, elas fazem o playback nas músicas mais dançantes e nas músicas mais lentas e tal, daí ela canta mesmo. E a Madonna acabou fazendo isso. A própria Dua Lipa, que é a número um do pop hoje em dia, ela canta bem pra caramba, bem melhor que a Madonna, por exemplo. A Dua Lipa sabe cantar bem. Só que a hora que vai dançar, não dá, meu. Tem que ser o playback. E eu vi o show dela lá, não vi ao vivo, mas vi na TV. Ela, a Dua Lipa faz playback em várias músicas e aí dá uns gritinhos no meio e tal, e em algumas músicas mais paradas realmente canta. É assim que funciona e é assim que a Madonna fez. Já falei várias vezes, a única artista que consegue dançar e cantar ao mesmo tempo é a Daniela Mercury. Fora ela, não, nem Beyoncé, né? Tudo faz os playback e tal, tá? Outra coisa que eu achei legal do show é realmente notar uma coisa que eu já sabia, e muitos de vocês que são tiozinhos e tiazinhas também sabiam, mas que o jovem não sabia, é que tudo que a gente vê hoje de ousadia, nossa, você viu o que a Anitta fez? Nossa, você viu o que a Cardi B fez? Você viu o que a Megan Thee Stallion fez? Tudo a Madonna já fez, filho. Todas essas coisas aí que a galera faz, nossa, que absurdo, não sei o quê, que loucura, que ousadia. A Madonna já fez isso há muitos anos atrás. Muitos. E aí ficou aparente isso, né? E eu vi comentários da galera jovem, falando, caralho, nossa, não sei o quê. Tudo já fez. Por isso que quando eu fico blasé em relação a alguma coisa da Anitta ou da MC Pipoquinha, né? Todas essas coisas que aparecem aí, e eu fico blasé, não é porque eu quero ser... É porque eu já vi isso. Porque vários artistas já fizeram, e um deles é a Madonna. Já, tudo isso já foi feito. Mas o jovem acha que o mundo começou agora, então eles ficam assim. Outra coisa que eu gostei foi me dar conta de um dos impactos que a Madonna teve, que a galera jovem não sabe, e ela usou somente num momento do show lá que eu vi, que é o microfone da Madonna. O famoso, aquele microfoninho que vem aqui na bochecha, né, que prende aqui na cabeça e vem na bochecha, esse microfone é conhecido como o microfone da Madonna, porque ela foi, que eu saiba, e todo mundo sabe, a primeira que usou isso. Primeira que usou num show, e teve uma música que ela usou esse microfoninho aí, e até hoje, quando você vai num evento, você vai descrever e tal, não, eu vou fazer a palestra usando aquele microfone da Madonna. Talvez você não tenha se dado conta disso, mas é um impacto, né? Fica o nome. E o repertório da Madonna, muito bom. O repertório é foda, né? Fazer um show ruim com aquele repertório é difícil. Acho que quase todas a gente conhecia. E o que eu não conhecia, que eu gostei muito do show, foi uma música, que acho que foi a primeira música que ela tocou no palco, que é meio rock and roll, que ela falou que tocou no CBGBs e tal. Aliás, a galera não sabe, a Madonna, ela é roots pra caralho, cara. Eu acho que ela namorava um cara do Sonic Youth, se eu não me engano. Ela era rock and roll pra caralho, cara. E achei legal ela tocando, acho que foi um dos números que eu mais gostei ali. Ela tocando a guitarra lá, tal, fazendo essa música antiga dela. Eu achei legal. O Express Yourself no violão, eu achei ok. Ela não tem muitas músicas pra cantar com a galera, né? Acho que essa até que funcionou. E uma coisa que eu gostei bastante, rolou uns peitinhos, né? Rolou uns peitinhos no show. Que é uma coisa que não é normal de ter. E tinha umas minazinhas dançando com o peitinho, eu achei bem legal. E eu gostei também que o show foi na Globo. Eu não sei vocês, mas eu tenho um saudosismo do tempo que a gente não precisava ficar pesquisando onde é que vai passar o negócio. É na Globo, meu. Liga na Globo, tá o show lá. Futebol, liga na Globo, tá o futebol lá. Agora toda hora tem que pesquisar, ver onde é que vai passar, qual o streaming. E a própria equipe da Globo de transmissão é bem melhor do que de outros canais, cara. A direção do show, os cortes e tal, as filmagens são bem superiores. Comparo isso com o show do Paul McCartney, cara. Mas não dá nem pra comparar, cara. Estamos falando de profissionais da Globo fazendo show da Madonna com um freelancer amador fazendo aquele show do Paul McCartney, que eu acho que foi na Star Plus, né? No Disney, lá que passou. Uma bosta de transmissão. Então eu gostei que foi na Globo. Eu acho, sim, como já falei, que não dava pra ter músicos ali, porque o playback de música... Não falei disso ou não? Não lembro. Mas o lance do playback de música... O Beca ficou puto, reclamou, tal, que não tinha músicos. E eu acho que realmente não dava, porque era tudo muito editado, muito, muito mixado e tal. E, inclusive, toda essa choração... Ah, choradão, não tem os músicos e tal. Eu prefiro show com músico. Mas, meu, tem coisa que não dá. O Daft Punk não tem músicos lá. É, ou botar uma guitarrinha lá. Ou pega o Kraftwerk, que o Jason gosta. Puta coisa chata, óbvio que não tem música. Então, muita frescura também. Bom show, né? Bom show. Um show muito legal. Agora vamos para a parte gostosa, que é reclamações. Se vocês me permitirem, eu tenho várias reclamações também. Primeiro lugar, papelão do Rio de Janeiro. Então, o Danilo, você é uma vergonha. E o Danilo ainda é fã do prefeito. Você é uma vergonha. Os caras divulgaram que tinha 1 milhão e 600 mil pessoas naquele show. Mas é um negócio ridículo, velho. Ridículo. Mas nem fudendo que tinha. Mas não tinha nem perto disso. Nem perto. E é um negócio tão desnecessário, né, cara? Porque quando é a passeata do Bolsonaro, preenche mais ou menos aquela mesma coisa, os caras falam que é 100 mil pessoas. Máximo, 50 mil pessoas. Agora, 1 milhão e 600 mil pessoas. Ridículo vir com esse número. Parece os números da parada gay aqui de São Paulo. Começou com 500 mil, foi para 1 milhão, 5 milhões, 4 milhões. Tudo mentira, gente. Tudo mentira, nem fudendo que teve isso. Teve até um cara na internet aqui, o Franquito, vírgula, o Curioso, que é um cara bom de números aqui, ele simplesmente pegou toda essa área de Copacabana, dividiu por metros quadrados e colocou 7 pessoas por metro quadrado. 7. Mesmo fazendo isso, dá um público de 700 mil pessoas. Tá? Você pegar toda aquela área, 7 pessoas por metro quadrado, daria 720 mil pessoas aqui. É isso, né? 6 pessoas por metro quadrado, 700 mil pessoas. Então, assim, completamente inflado o número, ridículo passar um papelão desse. Eu vou dar o meu chute. Porque se você vê direitinho, não tem 6 nem 7 pessoas por metro quadrado. Tinha áreas ali que estava bem espaçoso. Eu vou falar, data aberto, 250 mil pessoas nesse show. E não é ruim, hein? É muito bom. 250 mil pessoas tinha nesse show. Não gostei do atraso da Madonna. Já é uma coisa que eu já reclamei aqui. Pô, vai ter o negócio, vai passar na TV. Faz a porra do show no horário, caralho. Ela tomou processo nos Estados Unidos de atrasar 2, 3 horas pro show. Aqui ela atrasou 1 hora só. E aí ficamos aguentando lá o Mion e aquela outra mina. Eles não sabiam mais o que falar. E ficava só na lacração, né? Ah, o empoderamento. Ah, não sei. Puta coisa chata e tal. Já durante o show, um negócio que eu não gostei, que entra aquela drag queen lá, né? Ah, tal, beleza, tal, combina com o show. E aí, num determinado momento, no começo do show, ela começa a contar a história da Madonna. É, fica uns, né, uns 4, 5 minutos contando a história da Madonna, como é que foi, como é que ela surgiu, não sei o que lá e tal. E quando ela fez isso, contando a história, eu falei, porra, legal, cara. Falei, pô, então eu imagino que durante o show vai ter algumas paradas pra contar sobre a história dela. Eu achei uma puta ideia legal, porque é uma celebração da carreira. Mas, porra, fizeram esse primeiro, não fizeram mais nada, caralho. Fizeram essa esse modelo aí de ficar uns 3, 4 minutos falando da história dela. Era o ato 1 que eles falaram. Não teve mais. Simplesmente esqueceram de fazer os outros. Não gostei. Fiquei puto com isso daí. Outra coisa que me incomodou bastante, eu achei exageradamente gay, cara. Exageradamente gay. Exagerou total, cara. Não só nos dançarinos lá e tal, as filmagens da Globo, parecia assim, só tem gay no show. A Globo só filmou aquele primeira galera, só os caras lá, os barbinha lá, dando uns malhos e tal. Beleza, mas porra, filma as tiazinhas lá atrás também, cara. Então, e é uma coisa, e aí sim vem o meu lugar de fala, porque a Madonna, é óbvio que ela sempre foi uma pessoa que falou muito sobre os direitos do GLS. Ela sempre foi isso. Mas a música dela não era nichada para gay. A música dela era uma música pop para todo mundo e tinha esse lance gay que hoje em dia é fácil fazer. Naquela época era muito mais... Era um discurso que não era tão mainstream. Né? Hoje em dia é mole, pô. Hoje em dia é tranquilo. Então ela tinha, mas era uma música de todos. E eu te falo, indo nos dois shows e trabalhando no show, eu vi todo mundo, a galera, cara. Tinha gay? Deveria ter. Pode ter, não sei o que o cara faz no quarto dele, mas você via turmas de cara, menina e tal. E a Kate e várias minas da geração dela são muito fãs da Madonna. E não são gay, entendeu? Então me pareceu que, por circunstâncias do mundo de hoje, o público da Madonna, que era bastante amplo, pop, ele se afunilou num nicho gay homem. Nem lésbica não entra mais. Lésbica não pode. É só gay homem Eduardo Leite, lá o governador do Rio Grande do Sul. Barbinha, tal, dando uns malhos lá na área VIP. Eu não... me incomodou, cara. Porque eu achei que ficou um som nichado. E eu gosto, pô. E é um negócio que não deveria ser nichado. Né? Não era assim. Eu falo pra vocês que não era assim. E vi o show na pista, nos dois shows que eu fui, e Barcelona, hein, meu? 2008, 2009, bastante gay lá, mas tinha de todo mundo, cara. Era todo mundo lá. E me deu a impressão que a transmissão da Globo também, e ela também, nichou demais no negócio gay. Outra coisa que eu não gostei, reclamações. a Madonna claramente não dá, não, tá, não sabe mais dançar, cara. Não dá. A idade pegou, cara. A idade pegou. Ela tava dançando, parecia a Ivete Sangalo dançando, porra. Tava bem meia boca. Bem meia boca. Não é demérito, porra. Tá com 65 anos de idade. Beleza. Mas a minha mãe, que tem 72 anos de idade, faz as aulas de zumba lá, dança muito bem. Que minha mãe foi bailarina, então ela sabe dançar. Então a Madonna dançou muito mal no show. Dura, porra. Bem dura ali. E eu acho que ela tem algum problema aí de... Não sei se é precisa tomar cartilagem de tubarão, articulações. Deve ter alguma coisa física nela. Porque ela era top, pô. A Madonna, nos outros shows, ela dançava tão bem ou melhor que todos os dançarinos lá. E não é, acho que não é a idade em si. Eu acho que ela perdeu a mãe, deve ter alguma coisa. Aqui eu tô aqui, especulando. Em 2009 ela já tava mais ou menos. Então não é, ela já tinha uns 50 anos de idade, pô, minha idade. E eu, pô, danço bem pra caramba, né? Então eu acho que ela tem alguma coisa aí que tá impedindo ela de dançar. Mas sabendo disso, pô, eu deveria, né, preparar o show de um outro jeito. E aí entra um aspecto que polemizou bastante. O Rick mandou uma pergunta que era pro PQC, eu puxei a pergunta pra cá. O Rick me perguntou, ó, muita gente está comentando sobre as danças eróticas da Madonna aos 65 anos. Pergunta, existe uma idade limite para fazer dança sensual sem passar ridículo ou depende apenas do corpo? Obrigado, né? O Rick mandou. Eu vou falar, Rick, esse foi acho que um dos negócios que mais comentar. Primeiro, eu fiquei... Assim, a galera ficou surpresa com isso. A galera, nossa, que é isso que a Madonna... Veja, a Madonna sempre fez isso. Tá? Não estou falando da pergunta do Rick em específico, mas eu fiquei chocado de ver as pessoas chocadas com o show da Madonna. Falei, cara, vocês nunca viram nada da Madonna em 40 anos? Vocês nunca viram? Sempre foi assim. Ela sempre puxou para esse lado. O lance é a idade dela, Rick. Realmente, ela com 65 anos não ornou. Não ornou. Eu achei que ficou forçado ela com essa idade fazer esse lance putaria lá no palco, cara. Eu achei sexo demais, cara. E eu acho que aumentou até um pouquinho. Ela sempre fez isso, mas eu acho que aumentou um pouquinho, porque o efeito para você chocar as pessoas, você sempre tem que estar aumentando, né? Sempre vai aumentando. Então o que chocava as pessoas em 85 não é igual agora. Então eu acho que ela foi dando umas aumentadas ali, assim. Então eu acho que ficou exagerado. O lance da idade dela, eu acho que, meu, passou da idade, meu. Ela podia ficar lá, por exemplo, tem muita coisa de BDSM lá, de sadomasoquismo, tal, que ela colocou. Me incomodou o cara dando uns tapas na bunda da Madonna. Me incomodou, dando umas chicotadas nela, ela de quatro, pô, pra galera. Porra, ela é a Madonna, cara. Ela tinha que ser a dominatrix do negócio. Ela que tinha que estar mandando nos caras. Entendeu? Ela poderia, artisticamente, ela ser a chefe da porra toda, mas não ela estar envolvida diretamente na putaria. Podia ter a putaria no palco. Então, achei forçado demais, Rick. Eu achei que ficou muito forçado com a idade dela. E aquelas roupinhas e tal, pra mim, não ornou. E ornou muito menos ela de submissa naquelas coisas sexuais lá que eles faziam. Então, ficou um negócio meio do chocar por chocar que eu achei que não precisava. Né? Ainda mais com a história dela. Pô, tem uma música, aí não tem nada a ver com... É só pra não esquecer. Porra, Ray of Light, que é uma música que eu gosto muito. Porra, a Madonna colocou uma roupa, cara. Com uma roupa prateada. Parecia um saquinho prateado. Um saquinho de mami prateado. Com uma peruca loira e o óculos do Doc Brown lá do De Volta pro Futuro. Mas ficou ridículo, cara. Então, o duro é que, assim, a Madonna, ela sabe muito o que ela quer. E, às vezes, ela tá meio com mau gosto. Acho que ninguém fala pra ela que aquilo tá uma merda. Aquilo ficou uma merda. E um outro lance que, pra mim, exagerou, e eu acho que ficou diferente do que ela costumava fazer, que, realmente, teve momentos que rolou uns lances meio satanista ali, cara. E aí eu não tô indo na onda dos caras, dos crentes, que ficaram tudo desesperado. Ah, o satanismo e tal. Mas isso era um elemento que não costumava ter, cara. Tanto que você pega o Like a Prayer, quando saiu, a ousadia foi ela beijar um santo negro, e tinha umas cruzes pegando fogo lá atrás. Mas ao mesmo tempo tinha um puta coral de igreja negra animal no videoclipe. Então tinha uns pontos de ousadia, mas era um lance que tinha uns desafios à religião, mas tinha elementos religiosos ali também, e ficou muito bonito aquilo lá. Ela enveredou pra um lado satanista ali, cara. Tinha uns negócios que era, só faltou o pentagrama lá, pô. Os bagulhos saindo fogo, aquelas roupas meio de olhos bem fechados lá. Eu não curti. É, e não é porque minha reverência a Deus, não é isso não. Mas eu não curti porque eu não achei sutil. Eu achei um negócio meio feito pra gente burra, pra falar, ah, vamos... Essa coisa, pra chocar, você sempre tem que estar ampliando, né? Sempre ampliando. Mas, no fim das contas, as Carola, os crentes, o Zé Bolsonaro, ficaram tudo revoltadinho lá. Meu irmão, é a mesma... assiste quem quiser, caralho. Se você se incomoda com a putaria, se você se incomoda com o satanismo, não gosta, não assiste. Você não é obrigado a assistir. Agora, queixas importantes, tá? Eu achei um absurdo não ter no repertório do show Material Girl, cara. Tinha que ter Material Girl. Pô, a Material Girl foi uma música muito ousada pra época, cara. É uma coisa de falar, eu quero dinheiro mesmo, eu me interesso por grana, né? Pô, tinha que ter. E Papa Don't Preach também, ficar de fora, eu achei que também foi uma música bem diferente da época que tinha que ter. E também uma queixa minha é que a música que podia fechar o show era Sorry, pô. Sorry do Dance Floor Stories, acho que é assim que chama o disco dela de 2000 e pouco e tal. Sorry é uma puta música boa pra fechar o show. E não me ouviu e não fechou. E eu, no fim, eu lamento que nos últimos anos, eu que sempre gostei muito de Madonna, eu acho que ela não soube amadurecer. Ela virou... A Madonna sempre foi a mina que criava as tendências. Ela era ela que desbravava os novos territórios, ela que liderava as coisas. E nos últimos 10, 15 anos, ela virou follower. Hoje ela é seguidora. Ela faz as parcerias com a Cardi B, com a Anitta, com essas porra aí, como seguidora. Ela não cria a tendência, ela segue a tendência. Eu acho isso lamentável. Eu acho triste. E o principal problema da Madonna é que ela tem um delírio na cabeça dela, que ela ainda quer conquistar o público jovem. Madonna, você não vai conquistar o público jovem, porque já tem milhares de outras opções. O público jovem tem as suas opções. A Madonna não entende que o público dela tem muito tiozinho e tiazinha. E ela tá na mesma categoria de show do tipo... claro, com diferença de idade, mas de um AC/DC, de um Metallica. Do Metallica, cara. Ela tá na mesma categoria do Metallica. Você vai num show do Metallica, tem o pai com o filho, né? A mãe com a filha. Tem essa coisa de gerações no show. A Madonna não entende isso. Ela quer falar só com o jovem. E o jovem tá cagando pra você, Madonna. As coisas que você faz, eles acham que quem criou foi o cara do funk. Então, eu acho uma cagada dela. E eu gosto de dar orientações pra pessoas bilionárias, né? Eu dando orientação pra Madonna, que é bilionária, mas eu acho um erro. A tentativa dela de conquistar o jovem nunca vai funcionar e atrapalha o repertório dela, porque ela só faz música bosta agora. Música igual tudo que tá aí. Então eu acho uma merda. Eu acho que seria muito mais legal a Madonna fazer um show bem mais intimista e com muito mais storytelling. Eu ia achar muito legal, cara. Se seguisse aquela coisa que o Drag Queen lá falou no começo e fizesse uma coisa mais contando a história e tal, e de repente ela mesmo contou. Teve alguns momentos que ela contou algumas histórias que eu achei legal. Eu achei que agrega muito mais e abraça um público muito mais amplo. Enfim, para fechar, vou voltar aqui, conforme prometido, ao erro crasso que a Prefeitura do Rio cometeu organizando esse show da Madonna. Porque a ideia ali é trazer turismo e tal, e também fazer um marketing global da cidade do Rio de Janeiro. Que é óbvio, a Madonna faz esse show, uma puta multidão, isso aí passa no mundo inteiro, certo? Então, tem um erro aí, cara, que é o seguinte, se é esse o objetivo da prefeitura, mostrar para o mundo o Rio de Janeiro como um polo cultural de grandes shows na praia e tal, porra, esse show tinha que ser ao entardecer, caralho. O show tinha que ser no ocaso do Rio de Janeiro, com o pôr do sol rolando. Não adianta fazer o show à noite, cara. Vocês me desculpam, os cariocas vão ficar tristes, mas, cara, não ajudou em nada a vender. Tudo bem, pro show, quem foi os turistas que foram lá, beleza. Mas a divulgação no exterior desse show é zero pro Rio de Janeiro. Me desculpa, filmava lá de cima, não faz a menor diferença se o show fosse no Rio de Janeiro ou em Manchester. Você não dá para ver nada. Você vê um palco e vê uma galera aqui, ponto. Agora, olha a diferença se organizasse esse show para começar 5h30 da tarde, 15 para 6, 6 horas da tarde. Aí ia ficar animal, cara. Porque começava o show de dia, beleza, faz as adaptações para de dia, aí vai entardecendo. Você imagina as imagens que dava para fazer dali? O mar, aqueles barquinhos lá, a galera, pôr do sol, faz uns drones, filma o Cristo e tal. Porra, ia ficar animal. Mas não, fazem o show de noite, não deu pra ver nada, cara. Não deu pra ver nada. Então, uma puta oportunidade perdida pro Rio de Janeiro. Espero que melhorem pra próxima oportunidade, que parece que já vai ter, né? Acho que vai virar uma coisa recorrente lá. E, evidentemente, eu também vou comentar com recorrência. Então é isso. Tá bem falado. Tema importante, né? Tema. Tô feliz agora de ter comentado. Eu volto já já com o PQC. Beijo. Tchau.